Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei apresentada à Assembleia da República pretende autorizar o Governo a criar a base de dados de inibições e destituições, assegurando assim a plena transposição da Diretiva 2019-1151. Esta diretiva alterou a Diretiva de 2017-1132 no que diz respeito à utilização de ferramentas e procedimentos digitais no domínio do direito das sociedades. Muitas das medidas incentivadas pela diretiva são sebejamente conhecidas das empresas e dos empresários portugueses e estão disponíveis online nos serviços de registro da Plataforma Digital da Justiça. O Justiça.gov.pt assinalou, aliás, o mês passado, 6 anos com 185 serviços, mais de 20 milhões de visitantes e cerca de 50 milhões de ações realizadas apenas no último ano. Portugal antecipou-se 15 anos ao objetivo de desmaterialização do processo de criação de empresas emanado nesta mesma Diretiva 2017-1132. Importa lembrar que, entre nós, é possível criar empresas online desde 2006. Atualmente, 2 em cada 3 empresas já são constituídas pela internet, tendo já sido criadas mais de 244 mil sociedades desde que este serviço se iniciou de forma totalmente online. Em junho deste ano, após um Programa Nacional de Auscultação Pública, demos um passo importante para tornar este procedimento mais simples, eficiente e integrado. Lançámos a Empresa 2.0 em maio deste ano, que passou a permitir constituir uma sociedade em apenas 10 minutos. Sendo possível assinar eletronicamente pactos sociais, realizar pagamentos de uma forma com diferentes modalidades ou ainda criar sociedades anónimas num sistema mais eficiente e mais rápido, com pré-preenchimento de dados que a administração pública já dispõe, sempre com a autorização do próprio, dispensando fornecer mais dados à administração. O ciclo de vida da empresa é, aliás, uma das reformas mais fundacionais inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência para a Justiça, que visa dar apoio integrado às empresas, desde a sua criação à eventual extinção. Até à conclusão da meta de desembolso deste projeto, no final do primeiro trimestre de 2024, a plataforma vai disponibilizar novas funcionalidades que permitirão, por exemplo, a constituição de sucursais totalmente online, ainda este ano, ou o registro central do beneficiário efetivo. Para alcançar, entre outras, esta relevante meta, o Instituto dos Registros e Notariado tem em curso investimentos superiores a 30 milhões de euros, de um total de 40 previstos no PRR, o que representa 71% do seu PRR já contratado ou em procedimentos na rua. A este movimento de modernização soma-se o compromisso plurianual de contratação de novos trabalhadores que já está em curso. Senhoras e senhores deputados, com a criação desta base de dados a integrar no ciclo de vida da empresa e na plataforma Empresa Online 2.0, será possível garantir o cumprimento mais rigoroso das medidas de inibição e destituição decretadas pelos tribunais e pelas entidades reguladoras, tanto em Portugal como nos restantes países do mercado interno europeu. Em primeiro lugar, porque a partir do momento em que estas autoridades comuniquem a decisão de inibição e destituição à IRN, passa a ser averbada ao registro comercial, oficiosa e gratuitamente, a cessação de funções de gerentes, administradores, diretores, representantes e liquidatários. Por outro lado, sempre que quando do pedido de registro de nomeação ou de recondução dos membros de órgãos sociais, os serviços de registro comercial verificarem por consulta à base de dados de inibições e destituições que a pessoa em causa se encontra impedida de exercer o cargo, o pedido de registro comercial passa a ser recusado. E ainda porque são criados mecanismos de interoperabilidade entre a base de dados e o Sistema Europeu de Interconexão de Registro Comercial, o BRIS, que permitirão aos serviços de registro comercial comunicar se determinada pessoa singular se encontra inibida com base na informação constante na base de dados, ou ainda solicitar aos diversos Estados-membros informações sobre inibições e destituições que disponham nos seus registros nacionais. Esta interoperabilidade exige desenvolvimentos tecnológicos que serão cumpridos até o final de 2024, o que significa que, numa primeira fase, as comunicações decorrerão ainda por métodos mais tradicionais, mas acontecerão. Senhoras e senhores deputados, com a introdução pela Justiça destes mecanismos de comunicação e de controlo, pretende-se apenas não só dar cumprimento à Diretiva Europeia, mas sobretudo para uma maior transparência, mais confiança e, consequentemente, uma maior competitividade da economia nacional e europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, cumprimento também a senhora ministra e os senhores secretários de Estado. E para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Paula Cardoso, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça a favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhora ministra, senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Esta pretensão do governo é uma pretensão com a qual o PSD se revê, de facto a criação de uma base de dados de inibições e destituições é pertinente e nomeadamente nas situações em que para o exercício do comércio ou para a ocupação de determinados cargos ou para até a administração do património alheio, como é o caso do curador, as pessoas que sejam destituídas judicialmente ou inibidas possam de facto estar a ser público e saber para segurança e para maior confiança nas relações comerciais entre as pessoas. Portanto, a diretiva prevê um mecanismo de intercâmbio de informação sobre se uma determinada pessoa está inibida do exercício do cargo de administrador de uma sociedade, bem como de outra informação relevante, e permite que os Estados-membros recusem a nomeação de um administrador sujeito a uma inibição no exercício desse cargo num outro Estado. O que é sem dúvida pertinente, que estes comportamentos abusivos perpetrados enquanto membros de órgãos sociais, de sociedades comerciais, possam ser verificados, assegurando assim que as autoridades competentes dos Estados-membros possam verificar se a pessoa que vai exercer como administrador não está proibida, o que se afigura bastante importante para a segurança e para a confiança dos vários operadores económicos. Para o efeito, as autoridades competentes deverão também saber se a pessoa em causa está registada em qualquer dos registros relevantes em matéria de inibição noutros Estados-membros. E daí também entendemos importante o sistema de interconexão dos registros das sociedades entre os vários Estados-membros. Portanto, o que se pretende é criar uma base de dados, ficará sobre a salda do Instituto dos Registros e Notariado, o IRN, e implicará, como é óbvio, alterações, entre outras, ao Código do Registro Comercial. Até aqui, tudo bem. Porém, esta autorização, bem como o teor do decreto-lei autorizado, deixam-me aqui algumas pontas soltas, algumas dúvidas que deixaria aqui apenas só em jeito de alerta e para entenderem pertinente, irá sempre a tempo de fazerem a reflexão devida sobre estas questões. A regulação clara e eficaz de quem são as entidades que possam consultar esta base de dados, depois dos pareceres que estão juntos com o pedido, torna-se importante ponderar se apenas aquelas que constam da listagem que lá está elencada é suficiente ou não haverá outras, eventualmente, entidades tituladoras, concedem títulos, fazem contratos, fazem escrituras, não são só os registros e notariados os conservadores que neste momento em Portugal fazem escrituras públicas e titulam, dão títulos a outras pessoas, portanto é bom refletirem sobre isso e perceber se estão lá todos ou se eventualmente poderá faltar ainda um ou outro. Estas ferramentas e estes procedimentos digitais que falou, que são essenciais de facto a esta evolução, a este controle, a esta confiança e que são importantíssimos, não podem nunca deixar de estar harmonizados com mecanismos garantísticos robustos contra a fraude e o abuso, garantindo a proteção das pessoas em causa. E penso que também terão que acautelar isto com alguma segurança. Quanto à organização da base de dados, também ficou em aberto. Há três modelos: o centralizado, o descentralizado ou o repartido. De modo funcional ou geográfico, não percebemos qual foi a escolha e seria importante perceber qual é a escolha técnica que vai ser feita para o modelo da base de dados, de maneira a nós também podemos ter a percepção se será a mais adequada no nosso caso concreto. Neste momento, e neste mesmo sentido, vão algumas das recomendações vertidas nos pareceres, nomeadamente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas não posso terminar sem deixar dar a nota mais importante, na minha opinião. O PSC entende útil, como já disse, a criação desta base de dados pertinente e absolutamente eficaz. Mas deixa aqui, de facto, este alerta. Se nas inibições o prazo da sua duração está associado à decisão que a destina à inibição, portanto, a inibição será sempre por um determinado tempo, a própria decisão judicial diz claramente que está inibida por X anos, isso fica claro, já não é assim quanto às destituições. As instituições, muitas não têm nenhuma limitação temporal e não se percebe qual vai ser o tempo que a pessoa vai ficar na base de dados. Se é o tempo do artigo 7º, que é no máximo 20 anos, se outro que eventualmente entenda o mais razoável. Porque, atenção, 20 anos, para uma pessoa que é destituída aos 30 e tal anos ou 40, é uma espécie de pena perpétua. E a pena perpétua é proibida em Portugal. E esta valoração da proporcionalidade e de se poder pode esbarrar em alguns constrangimentos constitucionais que deixa aqui, de facto, este alerta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidenta. Senhores e senhores deputados, a União Europeia é uma das maiores áreas económicas do mundo, criada com o esforço, empenho, dedicação e ambição de todos os Estados-membros que a integram, das pessoas que nela vivem, estudam e trabalham, das empresas que nela operam e investem. Um mercado único sem fronteiras que assenta em quatro liberdades fundamentais: a livre circulação de produtos, o livre trânsito de pessoas, a liberdade de prestação de serviços e a livre circulação de capital. Todas estas agregando-se numa quinta liberdade fundamental, que é a livre circulação de oportunidades. Foi com base nestes princípios e nestas liberdades que se desenvolveu um espaço de prosperidade, paz e progresso social e económico que hoje chamamos de União Europeia na sua forma mais macro e agregadora. E serão sempre estes os princípios que deverão nortear a contínua evolução do mercado único, combatendo o protecionismo, o estatismo, o nacionalismo e o socialismo e defendendo o liberalismo e a liberdade em todas as suas vertentes. E é na defesa deste espaço, deste mercado comum, que se revela necessário aprofundar as normas que o regulam e por isso mesmo discutimos hoje uma autorização legislativa que visa permitir ao Governo legislar sobre a criação de uma base de dados de inibições e destituições de membros de órgãos sociais. Com esta base de dados, pretende-se facilitar a partilha de informação e o acesso a entidades de outros Estados-membros, impedindo e prevenindo a utilização abusiva do espaço europeu. Segurança jurídica e aprofundamento do mercado comum regem a necessidade de criação desta base de dados a que a Iniciativa Liberal não se opõe. Contudo, sendo importante para a prevenção de comportamentos fraudulentos, não deixamos de notar que a regulamentação deve dar resposta na defesa de direitos, nomeadamente nas questões levantadas em alguns parceiros, como da Comissão Nacional de Proteção de Dados, para a proteção dos cidadãos portugueses e estrangeiros que interagem com o Estado português e no território nacional. Mais uma vez fica evidente que os liberais não pugnam nem defendem a desregulação total do mercado, como alguns arautos da esquerda socialista e da direita protecionista propagandeiam e papagaiam. Aquilo que os liberais sempre defenderam é a existência de regras claras, justas e estáveis, que perdurem no tempo e que tenham uma finalidade objetiva de proteção de todos os intervenientes no comércio europeu e global. Isto é querer um Portugal mais liberal, isto é acreditar e querer uma Europa mais liberal. Uma nota final de curiosidade para esta proposta, que é deste Governo. Que seja também uma proposta de autoaprendizagem para este Governo. Porque se querem pôr ordem na sociedade e no mercado, comecem por pôr ordem na casa, como é o exemplo daquilo que se tem passado e continua a passar no Ministério da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. A diretiva, como já foi referido e como a própria exposição de motivos refere, prevê esses tais mecanismos de intercâmbio de informação sobre se uma determinada pessoa está inibida de exercer cargo de administrador de uma sociedade ou outras informações relevantes e permite que os Estados-membros recusem assim a nomeação de uma pessoa como administradora se essa pessoa estiver sujeita a uma inibição do exercício de cargos de direção noutro Estado. Assim, visa-se a proteção de todas as pessoas que interagem com sociedades ou sucursais face a comportamentos possivelmente fraudulentos ou abusivos. E, portanto, o Governo aqui vai requerer autorização por entender ser necessário criar uma base de dados de inibições e instituições na qual se organizará a informação relativa